microbiologista do Instituto Questão de Ciências, Luiz Gustavo de Almeida. Como é que está o senhor? Tudo bem? Obrigado por nos atender.
Olá, pessoal. Estou bem por aqui, recluso, mas continuando aqui. É um prazer falar com vocês.
Onde é o aqui? Onde o senhor está?
Eu estou em Valinhos, interior de São Paulo. É um 100 quilômetros da capital.
Perfeito. A gente está vendo manchetes de vários... Desculpa, que vou embalar aqui rapidinho. A gente está vendo manchetes de vários jornais do Brasil, né? E há nas manchetes o desespero do que a gente está classificando. E ontem foi o pior dia de todos, né? Como o pior momento da pandemia no Brasil. Por que que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil? O que que aconteceu para a gente estar mais assustado do que a gente estava... E exatamente um ano depois do primeiro caso?
Olha, é muito simples, a gente já estava avisando, vários colegas meus, que também estão muito na mídia, falando, o Ano Novo e o Natal vai cobrar o preço dele em breve, e esse em breve está chegando. O que, que aconteceu nesse final de ano? As pessoas que estavam em cidades do interior, cidades que não tinham tantos casos, acabaram indo para a praia, acabaram indo para as grandes capitais, e elas voltam para a cidade dela depois que acabam as férias. E elas voltam junto com um visitante não desejado, que é o corona. E ele acaba espalhando por essas cidades pequenas onde não tinham tantos casos. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui no interior de São Paulo, aí no interior também do Rio Grande do Sul, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo. Por mais que a gente já tenha 10 milhões de casos registrados, tem muitas pessoas ainda que ainda não pegaram o Covid e agora a gente está vendo só um reflexo disso. A interiorização do vírus chegando nessas cidades pequenas que não têm capacidade de ter uma UTI, leitos de UTI, muitos para atender a quantidade de gente que está chegando. Então, é uma coisa super esperada, a gente estava avisando, a gente já tinha visto esse filme acontecer no verão europeu, lá na Espanha, se vocês lembrarem, em junho, julho, o pessoal foi para Ibiza, que era uma super balada de capital ali, né? O pessoal ia para lá e depois voltava para os países de origens dele. E a gente até ficou imaginando, nossa, será que é uma variante nova que está acontecendo por lá? E viram que não. Era simplesmente o comportamento das pessoas que fez com que o vírus se espalhasse por mais cidades onde ele não tinha chegado. É exatamente isso que a gente está vendo aqui agora.
Eu queria perguntar dessa variante, né? Eu e o Davi, a gente fica tentando entender qual é o sentido dessa, o que isso muda, o que isso faz de diferente. A variante veio de Manaus, pode ser que os pacientes que vieram de Manaus para o Rio Grande do Sul tenham trazido a variante, isso faz algum sentido, a gente que é leigo não compreende?
Não, pelo tempo que tem a variante lá em Manaus, não é só por conta dela que está acontecendo esses casos agora, é muito mais provável desse cenário de festas de final de ano que trouxeram o vírus para as diferentes cidades do interior, do que isso de colocar toda a culpa nesse vilão da variante. A variante vai surgir, mas se a gente pensar bem, o vírus está circulando já há mais de um ano numa população global. Então, são bilhões de casos aí já acontecendo e a gente ainda não viu, demorou até, na verdade, para chegar essas variantes novas, né? Então, não é uma coisa que o vírus muda tão rápido. O que aconteceu com essa variante é que ela talvez possa, sim, já está sendo mostrado com dados de epidemiologia, que o vírus ele consegue entrar nas células das pessoas mais rápido. Isso faz com que ele se replique mais rápido e consiga passar de uma forma também, consequentemente, mais rápida para outras pessoas. Então, colocar toda a culpa na variante, principalmente essa variante brasileira, que surgiu lá em Manaus, não é correto. O que a gente está vendo, sim, é que tem mais pessoas sendo contaminadas mais rápido, talvez por conta da variante, mas muito mais provável pelo movimento de pessoas que a gente teve no final do ano.
O que vocês esperam de 2021? 2021 vai ser uma cópia de 2020?
Olha, já está pior do que 2020, né? A gente já teve mais casos, batendo recorde de casos de médias móveis do que de 2020. Então, para a gente sair disso, a única coisa que vai resolver realmente para a gente conseguir sair dessa, uma luz no fim do túnel, são as vacinas. Não tem outra medida. Fazer esses lockdowns noturnos que estão fazendo, chamando de lockdown, que na verdade não são, não vai resolver isso. Teria que ter sido feito 30, 40 dias atrás, ali quando a gente viu que estava aquela aglomeração acontecendo, para tentar impedir esses casos. Fechar agora, fazer essas medidas de contenção agora, vai demorar uns 30, 40 dias para a gente começar a ver a diminuição de casos em UTI. Então a gente vai ficar ainda com esse cenário por mais tempo. Eu não realmente não sei se a gente vai começar a subir mais. Cada dia a gente está vendo mais médias de mortes por dia. Então eu não sei se a gente chegou realmente no pico ainda de mortes. Isso vai acontecer ainda por essa semana. A gente espera começar a ver, tomara que comece a ver uma queda nesse número de mortes. Mas, de novo, só vacinas a gente vai conseguir. A gente não faz medidas e restrições corretas. A gente não reabre escolas da forma correta. Então está tudo bagunçado e tudo errado. A única coisa que vai resolver são as vacinas.
A gente estava trazendo no início do programa, doutor, quando o senhor ainda não estava conosco, os dados foram apontados por um pesquisador aqui do Rio Grande do Sul, o doutor Isaac. Ele mostrou os efeitos do lockdown, e repito, aqui não é lockdown, do lockdown lá no Reino Unido. Primeiro lockdown adotado em 23 de março. Só no dia 16 de abril começou a estabilizar, não foi nem descer, a linha ficou reta. Depois, o segundo lockdown, no dia 5 de novembro, 2020, claro, e 17 de novembro, portanto, 12 dias depois, começou a cair. Eu lhe pergunto, diante desses dados e do que os senhores analisam, vai, agora com as medidas restritivas no Rio Grande do Sul, vai piorar ainda para depois melhorar? Quer dizer, não é efeito rápido, imediato, dessas medidas de contenção?
Não vai ser esse efeito rápido, imediato, que estão pensando fazer esses lockdowns de pequeno, de fim de semana, né? Tentar reclusar as pessoas no fim de semana. Por exemplo, se uma pessoa pegar o vírus agora na sexta-feira, ela vai provavelmente começar a desenvolver os sintomas daqui 7, 8 dias. Então, não vai resolver você fechar só de fim de semana. O lockdown, a gente nunca fez ele de maneira correta aqui. E o lockdown, eu entendo que é uma medida bruta e último recurso que a gente tem. E é o que a gente precisa, é a única coisa que a gente tem para fazer agora, infelizmente. E também não adianta a gente fazer lockdown sem vacinação. O lockdown, a gente está vendo quando ele funciona, quando tem essa campanha de vacinação forte, que é o que aconteceu em Israel. Eles fecharam tudo, começaram a vacinar em massa e agora estão colhendo esses resultados positivos. Então, a gente fazer um lockdown agora, vai de novo ficar essas medidas de conta-gotas, né? A gente vai fazer um lockdown agora, vai começar a diminuir casos, a gente vai voltar a ter circulação de pessoas, vai aumentar casos, vai ficar nesse ciclo eterno enquanto a gente não fizer um lockdown com vacinas. E não está muito perto de fazer isso. Então, de novo, a gente vai esperar ainda pelo menos 12, 15, 30 dias aí para ver o resultado, se for feito de maneira correta esses lockdowns. Mas, como eu disse, eu não sei realmente se a gente chegou no pico ali de mortes por dia, porque com UTIs lotadas tendem as pessoas que precisariam de auxílio emergencial ali na hora, não conseguirem esse auxílio, terem que voltar para casa e, infelizmente, ver aquele cenário que a gente já estava vendo repetir no mundo todo, né? Não só aqui no Brasil.
Mas isso é ficção, né? Pedir lockdown no Brasil é ficção. Não existe, isso é impossível. É a característica, a personalidade do povo brasileiro. Se nós vivêssemos na ilha da velha, na velha Albion, na Inglaterra, e tivesse a Alemanha nazista, tivesse dominado toda a Europa, ficasse só o Brasil resistindo com uma ilha ali do lado, do outro lado do Canal da Mancha, a Alemanha teria dominado o mundo. A gente não tem certos sacrifícios que não se pode pedir para o povo brasileiro, porque ele não vai cumprir. Lockdown é uma coisa completamente fora da nossa realidade, não tem isso. Eu tenho dito isso faz tempo, não, nós temos que fazer lockdown, mas não vai se fazer. Se sabe que, não, que é impossível, não existe condição econômica, geográfica, financeira, psicológica, moral, etc. Não tem, isso não vai acontecer. Na realidade, o que se poderia fazer para minorar essa situação? Pegando a realidade, o que pode realmente ser feito?
A única coisa que a gente vai fazer, de novo, esses lockdowns mal feitos que a gente sempre fez, nunca vai funcionar, e a gente já viu que os prefeitos, os governadores não têm o pulso firme para tomar essa decisão de fazer também uma fiscalização maior para isso. O que vai resolver no nosso caso é vacinas. Não tem outra solução. A gente não está conseguindo depender da vontade da população e também da liderança dos nossos governantes. Então, a única coisa que a gente consegue vislumbrar de saída real para a gente, mas que infelizmente está demorando também, é comprar mais vacinas, e não só de duas ou três ali fornecedores. Tem que ser demais, porque a gente é um país continental. Vamos precisar de vacinar pelo menos 150 milhões de pessoas aí para começar vislumbrar a saída desse mundo pandêmico, né? Então, realmente, o lockdown é essa medida de restrição, mas que ela não pode ser reativa, ela não pode ser depois que as coisas já estão assim, chegou nesse momento. Ela tem que ser uma coisa mais pensada, proativa, antes de chegar nisso. Fazer o lockdown agora vai conseguir aliviar um pouco, talvez, as UTIs, mas vai demorar. O ideal era a gente não ter chegado nesse cenário que a gente está vivendo agora. Então, infelizmente, a única coisa que a gente consegue fazer é vacinação, mas a gente precisa realmente dessas vacinas o quanto antes aqui no Brasil.
O senhor é microbiologista, entende a sua área, né, e deixa bem claro qual é o seu pensamento político. O Brasil, muito em cima das discussões políticas, discute o fechar, não fechar. Discute a outra chaga de uma pandemia, que é a quebra econômica. Né? Como é que vocês, na área de vocês, enxergam esse momento econômico brasileiro também? Onde muita gente também está perdendo vida de outras maneiras. Né? Com o seu mercadinho fechando, com o seu emprego né, que acabou. Como é que vocês, da ciência e da microbiologia, enxergam esse lado, essa outra chaga da pandemia?
Então, a gente só está vivendo esse de fechar mercado, fechar bares, fechar restaurantes, porque a gente nunca combateu exatamente como deveria ter sido feita essa pandemia desde o início. A gente nunca teve essas medidas feitas de maneira correta, nem que precisava não ser lockdown, mas usar máscaras decentes corretamente, e isso também não foi indicado para a população, nunca foi uma propaganda muito assertiva a respeito disso, e a gente vem sofrendo, vai sofrer se tivesse não iria sofrer menos se não tivesse feito isso de uma maneira mais correta desde o início. Então, aí agora ficar abrindo e fechando também é ruim para esses mercadinhos pequenos, essas lojas pequenas. Porque daí fecha um tempo, fecha dois dias, daí vai ter que voltar. É um trabalho gigantesco que eles vão ter que fazer também. Seria muito melhor ter conseguido fazer essa contenção da doença logo no começo do que ficar fazendo a conta gotas, esse abre e fecha, que é tão ruim quanto a gente deixar a doença rolar como que está acontecendo. Então, a culpa grande disso é a gente não ter tido medidas sérias desde o começo da pandemia. Se a gente tivesse feito isso, não precisaria ficar abrindo e fechando, sem resultado prático nenhum.
O senhor está em Valinhos, São Paulo. Está observando de longe a situação de Porto Alegre. A gente está vivendo o pior momento de todos. Gente já esperando fila na UTI. E mais de uma centena. Como é que o senhor de longe está acompanhando esse momento de Porto Alegre? Se Porto Alegre pode viver a mesma coisa que Manaus, né? Que foi uma coisa mais específica, um estado específico também, Amazonas, né? Tudo centraliza em Manaus, mas como é que o senhor enxerga isso?
Não, Ipoa pode? Porto Alegre pode virar Manaus?
Olha, aqui é meio difícil a gente prever futuro com essas coisas, mas pelo que a gente está vendo, não é diferente a situação tanto aí de Porto Alegre quanto aqui de Valinhos do interior. A gente está com 100% de UTIs lotadas nos únicos dois hospitais que a gente tem aqui. Isso se repete em diversas outras cidades do interior aqui, não é só nas capitais. A gente está vendo até na grande capital em São Paulo, o Albert Einstein com filas. Então, isso está virando recorrente, está virando um padrão em todas as cidades que a gente está vendo por aí. Então, virar Manaus, eu não sei. Mas se a gente deixar essa situação ocorrendo do jeito que está, a gente sim vai ter mortes não só por conta da Covid-19. A gente vai ter mortes também por conta de pessoas que precisam da UTI por um outro motivo e não vão conseguir atendimento na hora. Então, daí sim, vai girar essa cascata e é isso que é exatamente a quebra do sistema de saúde, né? Então, é isso que a gente não queria. Se vai virar Manaus ou não, vai depender muito do que a gente vai fazer daqui para frente de novo, pensando nessas medidas um pouco mais restritivas, mas pensando também nos pequenos comércios. Mas não tem jeito. Se a gente não fizer alguma coisa um pouco mais, um pulso firme, vai continuar. Pode ser que vire Manaus, pode ser que vire alguma outra coisa pior ainda. Então, é realmente um momento de a gente parar, pensar e tomar decisões mais sérias agora.
Microbiologista do Instituto Questão de Ciências, Luiz Gustavo de Almeida. Muito obrigado, doutor, e bom trabalho.
Obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês.